Olá, galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e também com o Lucas Fittipaldi para a gente analisar a vitória do Santa Cruz por 2-1 sobre a equipe do CRB, válido aí pela terceira rodada do Grupo A da Copa do Nordeste, da primeira fase da Copa do Nordeste. Santa Cruz, que fez uma partida de recuperação, eu diria, foi atropelado no primeiro tempo, desceu perdendo por 1-0. Houve ali um reajuste por parte de Júnior Rocha no intervalo. Santa Cruz voltou com uma postura diferente, virou o jogo 2-1 e assumiu a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. Estou com o maestro Cássio Zirpoli, como falei, também com o Lucas Fittipaldi. Vou começar pedindo a opinião de Lucas Fittipaldi sobre a partida. O que é que ele viu durante os 90 minutos dentro das quatro linhas? Lucas Fittipaldi.
Foi bem isso que você falou, né, Celso? Depois de um primeiro tempo muito ruim do Santa Cruz, com o CRB bem superior, criando muito mais chances, enfim, primeiro tempo acho que ficou aquela sensação de que até uma superioridade acima do que era esperado, né? Porque o CRB, ele vem melhor do que o Santa Cruz, né? Até esse jogo de hoje vinha bem melhor do que o Santa na temporada, né, com apenas uma derrota no Campeonato Alagoano, com 7 vitórias na temporada e um empate, com o Neto Baiano, uma temporada inspirada até aqui, né, com 8 gols. Então tinha todo um ar de que seria um grande teste para o Santa Cruz esse jogo. E ao final do primeiro tempo, a sensação era de que o Santa Cruz definitivamente não estava passando nesse teste, né, porque o Santa não chegou nenhuma vez sequer com algum perigo no primeiro tempo, e aquela dificuldade imensa de construir jogadas, vulnerável na defesa, aquele time que vem sendo e que diante de uma maior qualidade do adversário se tornou ainda mais frágil. Então, a sensação do primeiro tempo era de que seria muito difícil o Santa mudar o panorama no segundo. O primeiro tempo terminou com o CRB em vantagem, né? O gol saiu já no finalzinho ali, aos 46, numa jogada em que a defesa do Santa meio que bateu cabeça, né? Foi o Edson Ratinho, a Joana Nise e Genilson, eles falharam na disputa de bola, uma bola lançada longa, e a bola sobrou para o Edson Ratinho, que marcou no rebote depois de um chute do Williams, né? Aquele Williams que jogou no Sport já faz algum tempo. Ele bateu colocado no canto, Thiago Machado fez a defesa e no rebote o Ratinho botou o CRB em vantagem. Até ali, um placar justo, porque o CRB, apesar de... Assim, teve um momento do primeiro tempo ali que o CRB, ele primeiro teve um volume, mas depois ele deu uma desacelerada. Mas quando você, na reta final do primeiro tempo, o CRB de novo pressionou muito o Santa Cruz, e foi tirando proveito, assim, foi vendo que as brechas estavam sendo cedidas pelo sistema defensivo tricolor. E eu anotei aqui pelo menos 5-6 chegadas perigosas do CRB. Então, uma superioridade muito grande. O gol naquele momento fez justiça. E no segundo tempo, mesmo sem nenhuma mexida no intervalo, Celso, o Santa Cruz, Júnior Rocha, de alguma forma, ele corrigiu no intervalo, porque o Santa... Enfim, foi outro time no segundo tempo, desde o início, e o CRB acabou que sentiu essa postura diferente do Santa Cruz, que até que enfim conseguiu ser um time mais efetivo, mais agudo, né, com os jogadores de ataque conseguindo produzir mais, né, jogadores como Robinho, como Augusto, que jogam abertos pelas pontas, que vinham sendo peças nulas, não só nesse jogo de hoje, no primeiro tempo, como nos jogos anteriores, vinham sendo muito criticados. E no segundo tempo esses caras entraram no jogo. O próprio Augusto, que vinha sendo muito criticado, mas teve uma participação importante. Robinho também, né? O gol de Santa Cruz, o segundo gol, é uma jogada dos dois, né? Uma bela jogada de Augusto e a conclusão depois de Robinho. Então, assim, o Santa definitivamente entrou no jogo e o CRB se retraiu. O CRB, apesar de ser um time visivelmente mais entrosado, mais compactado, mas o CRB parece que sentiu um pouco a postura do Santa talvez querendo ali administrar o resultado, esperando para surpreender o Santa num contra-ataque, né, esperando o Santa vir para cima, mas a verdade é que o CRB acabou ficando praticamente um time nulo no ataque. E o gol do Santa saiu, o primeiro gol do Santa, o gol do empate, saiu aos 26 minutos do segundo tempo, né, numa jogada...
Aos 10,
que Jorginho fez um lançamento, né, a zaga do CRB falhou, dessa vez foi a zaga do CRB que meio que bateu cabeça ali, e o Ericles teve muita tranquilidade, né, para tirar a bola dos zagueiros e completar na frente do goleiro, ele que substituiu o Arthur hoje, né, Arthur não jogou, é o Ericles que jogou ali no meio, ao lado do Daniel Sobralense, né, que é um cara que também estava de volta hoje, um jogador importante, né, pela sua experiência, pela sua dinâmica que dá ali no meio do campo, ficou 4, 5 jogos fora e voltando hoje, e o Santa, depois do gol do empate, ele continuou efetivo, ele continuou um time para cima, né, mas diferente daquele Santa Cruz, improdutivo, que só toca a bola horizontalmente de um lado para o outro. O Santa parecia um time decidido mesmo em busca da vitória. Né? Em nenhum momento depois do empate ele se deu por satisfeito e acabou sendo coroado. Né? O segundo gol saiu aos 26 minutos. Já descrevi aqui a jogada do Augusto pela direita, a conclusão do Robinho. E assim... fez 2 gols, foi um time que aproveitou as chances que criou, ao mesmo tempo, não vamos dizer aqui que foi uma atuação exuberante do Santa Cruz, que o Santa Cruz atropelou o CRB, o Santa Cruz foi melhor do que o CRB no segundo tempo, conseguiu se impor, mas também assim, foi um time eficiente, não é que o Santa Cruz saiu, colocou o CRB na roda e saiu criando uma chance atrás da outra, não, ele simplesmente soube aproveitar as chances que criou e teve iniciativa para buscar o resultado, acabou premiado, acho que a vitória foi justa e assim, no final das contas, ao contrário daquela avaliação inicial, no final do primeiro tempo, a sensação é que sim, o Santa Cruz passou num teste importante que tinha pela frente, que era esse jogo do CRB, talvez tenha sido seu principal teste, né? Teve o clássico contra o Náutico, mas o CRB realmente vem numa boa temporada e o Santa assumiu a liderança do seu grupo na Copa do Nordeste, né? 7 pontos, 1 ponto à frente do próprio CRB e deu um passo importante para encaminhar essa classificação e assim, deu um respiro a mais aí, aos poucos o Júnior Rocha vai tendo um pouco de vai consolidando, conseguindo começar a dar uma encorpada no seu trabalho, né? Que vinha sendo tão criticado. A gente até no podcast, só para fechar aqui essa primeira parte, a gente vinha comentando sobre isso, né? Que apesar de o time vinha a 4 jogos já sem perder, mas estava faltando um pouco de futebol, né? Resultados vinham, de certa forma, acontecendo nos últimos jogos, mas... primeiro com as vitórias, depois até com o empate ali, a vitória, a derrota contra o Náutico, mas faltava mostrar um pouco mais de futebol. Eu acho que no segundo tempo hoje o Santa, enfim, conseguiu dar sinais de evolução e de que esse time pode render mais do que vinha rendendo.
Olha só, todo mundo sabe que o maestro Cássio Zirpoli ele é especialista em números, né, em números curiosos e relevantes, que descrevem muito bem muitas coisas do cenário do nosso futebol, e em específico o futebol mais animado do Brasil. Então quem não conhece ainda o trabalho do maestro no blog, por favor, vai lá no blog dele, blogs.diariopernambuco.com.br/esportes, tá? E você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo, garanto a você. Agora, o que pouca gente sabe, talvez não tão pouco assim, é que o maestro também é especialista em pizza. Tô certo ou tá errado, maestro Cássio Zirpoli? Pizza é ou não é um item primordial para a subsistência humana?
Veja, saiu uma matéria nessa semana dizendo que é melhor do que cereal no café da manhã. Mas é verdade. Mas não sei se isso é verdade, a pesquisa, mas que a matéria saiu, saiu. Agora, hoje especificamente, eu não pedi pizza. Eu lembrei daquela história do frango à parmegiana, que é mais barato na terça-feira.
Pô, essa é o super combo de promoção, né?
Ah, eu pedi pelo Atlântico 45, não pedi pelo Pega Leve, não. O Pega Leve é pra João.
Tava em casa, né, maestro, no conforto da sua humilde residência.
O cara
entrou
no
site do Atlântico, né? Fez um pedido, colocou o código Atlântico 45, o frango parmê, com a qualidade do Atlântico e o precinho do podcast, né?
Isso.
É isso aí, maestro, olha só. Só lembrando aqui a galera, acessa o site, tá? pizzariaatlântico.com.br. Você faz lá o seu pedido e utiliza um dos dois códigos. Ou Atlântico45, para você ter 20% de desconto nas entregas em casa. Ou você escolhe o Pega Leve 45, que é o código que você recebe 30% de desconto para ir tirar o seu pedido na loja. Então, e a gente lembra que sempre que os descontos são acumulativos, como o maestro destacou aí o caso aí do frango parmegiana. Olha só, maestro, eu estava falando a questão dos números que você encontra, de como são curiosos e como eles revelam muito do cenário do futebol. Essa partida, essa vitória, essa importante vitória do Santa Cruz sobre o CRB, onde o Santa Cruz assume a liderança do Grupo A, né, em vez de ver o CRB abrir distância, ele assume a liderança do grupo, e foi uma partida que foi emblemática, né, um número redondo de partidas do Santa Cruz no estado do Arruda, né?
Foi, assim, a partir do levantamento de Carlos Celso, é justo sempre destacar isso, porque qualquer número que se faça do futebol pernambucano se deve à pesquisa que ele fez sobre os jornais, no acervo público do estado, Diário Pernambuco, Jornal do Comércio, Jornal da Noite, tudinho, e a partir disso ele levantou artilheiros, número de vitórias, quantos clássicos, a gente só sabe quantas vezes o Santa enfrentou Náutico ou Sport por causa disso. E a partir disso, a partir dos números que ele fez, eu sempre fui atualizando. Ele faleceu, deixou um legado gigantesco, e dos números que eu me interessei, eu vou atualizando sempre que eu posso, e sobretudo do Náutico Santa Sport. E no caso de Náutico Santa Sport, inclusive jogos na Ilha da Arruda e Aflite. O do Náutico está parado desde 2013, né? Mas, obviamente, quando voltar vai ser retomado. E no Santa, esse jogo contra o CRB foi o jogo de número 1500. Desde que o Arruda começou a ser construído, que é em 65. E alguém pode lembrar ainda que o Arruda tinha o alçapão do Arruda. O Santa Cruz se mudou para o Arruda, ele fundado em 1914, e até 1943 ele foi mudando de bairro, chegou a passar em Afogados, chegou a ter um estádio pequeno em Afogados, mas aí foi mudando, e quando conseguiu o terreno do Arruda, e chegou a ter o alçapão do Arruda, que era o estádio com arquibancada de madeira, que o Santa não jogou nenhuma partida oficial. E a curiosidade era que o campo não era do jeito que a gente vê hoje. As barras, elas seriam invertidas, no sentido, em vez de ser norte-sul, seria oeste e leste, as duas traves. Pois bem, o Arruda começou a ser construído em 65, e de lá até hoje foram 1.500 jogos. Essa vitória acabou sendo de número 893, o que dá 59,5% de vitórias jogando no Arruda. Eu não digo como mandante no Arruda, porque por muitas vezes o Santa não foi mandante. Como nos clássicos, muitos clássicos aconteceram no Arruda com o Santa não sendo mandante. Porque era o principal estádio, era o maior estádio da cidade, e jogos contra o Náutico, era muito comum isso acontecer. Enfim, 893 vitórias, 356 empates e 251 derrotas. Só como curiosidade, o primeiro jogo foi amistoso contra o Mequinha. O primeiro gol foi do Mequinha, um cara chamado Agra fez, e Geninho empatou para o Santa, com 2.800 pessoas. E o curioso é que só tinha um lancezinho da arquibancada. Pela foto, acho que não cabia nem 500 pessoas. Mas enfim, o Santa foi ser moldado, né, de 65, foi crescendo de forma gradual. Em 1970 ele já cabia 25 mil pessoas, e aí tem a grande construção, que é para a mini Copa do Mundo de 72, né, quando conclui o anel inferior, e aí pula para 80 mil lugares. Isso naquela época, né? Hoje em dia, pela norma da FIFA, provavelmente seria bem menos. Detalhe, esse posto ele ia sair se o Santa tivesse vencido ou não. O Santa vencendo, obviamente, ele rende mais, porque a turma tá na instiga para ver a vitória e acaba chegando esse posto também. E tem outras curiosidades.
Mas fala um
pouquinho
mais também sobre o que é que você viu da partida, o que é que você viu dessa partida tão emblemática, a partida número 1500 do Santa na Arruda.
O que eu posso dizer é que ela não foi tão fácil quanto a goleada sobre o Santo Amaro, 15-2, né? Que é a maior goleada, só pra jogar o ponto. A maior goleada que o Santa já aplicou na Arruda foi um 15-2 sobre o Santo Amaro em 69. Santo Amaro que depois virou Manchete, Recife, Casa Caiada, um bocado, não sei nem se existe mais.
Placar
sobre o jogo,
vôlei, né?
15-2, já 5 de Fernando Santana
primeiro
e 4 de Mirobaldo. De antigamente, né?
De antigamente.
Agora, jogo de vôlei ruim, viu? Porque 15-2 também, vou te contar. Né? O cara tendo vantagem de fazer 15-2, porra. Não, na verdade, com vantagem é mais difícil, né? Hoje é que é mais fácil fazer ponto, não tem vantagem. Voltando para 2018, para o presente, a parte da leitura de Lucas tá muito correta, não tem para que me alongar a parte do que ele falou. E Lucas falou 6 oportunidades, eu tinha contado 4 ou 5, mas enfim, aí não muda muito não, mas de 4 para 6 significa que o CRB teve muito mais oportunidades do que o Santa no primeiro tempo. Quando saiu o gol, o time já tinha pressionado 2 vezes com a bola, um chute por cobertura que o zagueiro do Santa tirou para escanteio e na cobrança de escanteio uma bola na trave. Curiosamente, um lance que não era para oferecer tanto perigo, saiu o gol, que foi uma falha da zaga do Santa. Mas isso acontece, veja, se outro, um time que tem uma limitação técnica, que não oferece tanta segurança, se ele é muito pressionado, o risco dele falhar em algum momento é muito grande. Então, assim, para sair o gol do Santa, você pode até lamentar de ter sido justamente quando a zaga falhou, enquanto outros lances, quando não tinha muito o que fazer, a bola vai na trave, vai raspando. Mas o Santa foi naquela estatística, uma hora vai errar. Aí aconteceu, na verdade, para a sorte, só aconteceu uma vez. E só saiu 1-0, que saiu bem barato o placar do primeiro tempo. O Santa, ofensivamente, foi muito pobre, foi muito débil. No segundo tempo, sem mudança nenhuma na escalação, eu coloquei até no post, veja, não mudou o time, mas a atitude mudou bastante, porque não tinha nada a ver com aquele Santa das primeiras rodadas. De esperar o jogo, rodar bastante a bola, ter aquela segurança na partida, até conseguir criar uma oportunidade, ou ficar lá atrás o tempo todo, sem pouca posse de bola, só jogar no contra-ataque. Não, foi uma das poucas vezes, ou possivelmente a primeira vez, que o Santa jogou se impondo no segundo tempo. E aí, eu lembro até o jogo do 13, embora tenha sido uma goleada, não foi uma imposição. O Santa contra-atacou para fazer aquele placar. E nesse jogo, a gente ia gravar, eu tinha falado no podcast, tinha batido muito no Santa na questão de que o Santa vinha 4 jogos invicto, com 2 vitórias e 2 empates, mas sofrendo em todos. Em todos, o jogo, os 90 minutos. Nesse caso, sofreu 45. O segundo tempo, o Santa não sofreu. Quem sofreu foi o CRB. O Santa chegou à virada do placar. Não foi acaso, atacou mais. Depois que fez a vitória, conseguiu travar o jogo de uma forma inteligente. Tanto é que no final, o juiz ainda até aumentou o acréscimo, porque é jogo de Copa. Então, assim, o Santa jogou o jogo. O outro time, tecnicamente, é superior. O CRB, é óbvio que o Santa Cruz é tudo muito maior do que o CRB. Mas, de vez em quando, a divisão nacional, ela traduz a situação dos dois times. Se o CRB está na Série B, economicamente o CRB já está com a tendência de receita muito maior do que o Santa, sobretudo esse Santa em crise. E o CRB está com a base. O CRB tem jogado 9 partidas no ano, só tem perdido um jogo. E isso considerando estadual, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Ele tem vencido as 2 primeiras partidas. Então, o Santa entendeu o jogo no final, de que aquele 2-1 bastava, não tinha para que jogar para fazer 3-1 nem nada, o 2-1 bastava, foi inteligente e conseguiu um resultado, para mim, o melhor resultado do Santa Cruz em 2018.
Concordo com o Maestro sobre a importância desse resultado. Antes de a gente seguir aqui a análise da partida, queria aproveitar esse programa aqui para mandar um abraço fraternal aí para Jorge Igor, né, e Bruno Formiga, dupla que do Esporte Interativo, que trabalhou na cobertura dessa partida da vitória de Santa Cruz sobre o CRB, e que citaram o podcast 45 minutos durante a transmissão. A galera do Twitter, como de costume, marcou a gente, marcou a hashtag do Esporte Interativo. Bruno e Jorge disseram, deram testemunho de que são ouvintes do programa e, bom, todo mundo sabe que a gente também acompanha o trabalho do Esporte Interativo desde antes do Esporte Interativo entrar na grade das principais operadoras de TV a cabo. Então, Maestro, uma galera que vem fazendo um trabalho massa e que pra gente é um prazer, né? Ter esse reconhecimento na forma da audiência dessa dupla, né, velho?
Não, eu agradeci durante a transmissão. Jorge Igor não sabia que era ouvinte. Bruno Formiga já disse que já tinha escutado. Outro que também já disse que escuta é Vitor Sérgio. Pô, é muito legal ter. Assim como a gente consome mesas redondas, Esporte Interativo, Sport TV, ESPN, não, porque não só jogos, mas discussões. Foi interessante ver o caminho inverso, a galera consumindo discussões do lado de cá. E de certa forma, isso mostra também a importância que tem os times locais numa composição nacional. Ou seja, não é um minuto de estudo para você pra se preparar para um jogo. O cara vai lá escutar um podcast, tem 30, 40 minutos, sei lá, o trecho do clube, para entrar com a vivência maior, ou pelo menos ter o contraditório, porque ele escutar a gente não significa que ele concorda com a gente, significa que ele pegou a nossa opinião e ele pode discordar. Tanto sobre arbitragem, sobre escalação da equipe, e é muito legal, e é muito legal dessa parte, e sobretudo ter um reconhecimento de uma forma surpreendente como foi o da transmissão. Um abraço para os dois.
Pois é, inclusive Bruno falou que tem vontade de transformar o quadro dele, do canal dele no YouTube, que também vai para o Esporte Interativo, né? Que é discussões, como é, maestro, o título é discussões...
Discussões vazias, polêmicas vazias.
Polêmicas vazias. Polêmicas. Isso.
Que não são tão vazias, obviamente.
Nunca são, né?
é só pra perturbar esse nome aí.
Eu vi ele falando um sobre futebol de antigamente, futebol de hoje em dia, achei muito bacana, achei muito interessante.
Teve um sobre 87, pra ter ideia.
Pra ver que não é tão vazio assim, né? Então é o seguinte, Bruno até falou sobre a possibilidade de transformar isso num podcast. A gente tá à disposição aí pro que você precisar, tá, Brunão? Só entrar em contato aí com a gente, que a gente passa todos os bisus aí. Então vamos tocar aqui o programa. Lucas, a gente já fazendo aqui uma análise de desempenhos individuais, queria pedir pra gente fazer um exercício aqui de, durante a análise dos destaques, positivos e negativos, a gente já faça também uma análise de como esses desempenhos afetaram na mudança de postura do Santa Cruz, que foi determinante para essa virada, Lucas.
Celso, vamos lá então. Eu gostei muito da participação de Jorginho, acho que é um volante, acho que é um cara que vem se firmando como um pilar aí do time do Santa Cruz, que dá uma sustentação ali na marcação, mas que também sai para o jogo, né? Teve participação direta no primeiro gol, né? Um lançamento longo dele ali, a bola que depois sobrou para o Hélicles, enfim, acho que fez um bom jogo, mas eu gostaria de destacar mais ainda o segundo tempo, como eu já falei lá no primeiro comentário, de Robinho e do próprio Augusto, né? Acho que foram jogadores que traduzem mais a reação que o Santa Cruz teve no segundo tempo, a mudança de postura, porque os caras entraram no jogo, né? E a partir daí, realmente, o Santa Cruz teve outro volume ofensivo, teve outras possibilidades, né? Jogadores que enfim, procuraram um jogo de forma mais aguda, de forma mais efetiva, mostrando que também sabem jogar futebol, né? Que podem ser jogadores mais efetivos, mais decisivos, e acho que a partir do momento que os dois entraram no jogo, o Santa teve outra dinâmica ofensiva. Hoje, por sinal, Ítalo ficou de fora, né? Então o Robinho e Augusto, eles formaram a dupla de ataque, né? O Santa jogou praticamente sem um centroavante, embora Hércules, né, tenha jogado com a camisa 9, mas Hércules é muito mais um meia, né? Então, assim, eu destacaria esses dois jogadores positivamente, Celso.
Maestro, e você? Quem você apontaria como jogadores que merecem? Não apontaria, mas que desempenhos individuais você destacaria aí para essa virada do Santos?
Ávila, já que eu critiquei na última partida, nessa eu acho que o Santa teve um jogador de força, e que dessa vez não foi só isso, é um jogador que conseguiu produzir pelo lado esquerdo do Santa, que o Santa conseguiu chegar bem, sobretudo quando precisou, né, que é no segundo tempo, no primeiro o time como um todo não conseguiu chegar. Hércules, por ser um meia, uma história interessante, cara, um meia jogado no ataque e ainda faz o seu primeiro gol como profissional, uma jogada ele teve, a zaga do CRB falhou duplamente, leva uma bola na área, os dois zagueiros falharam, ele pegou a bola e teve calma suficiente para empatar o jogo no início do segundo tempo, mudou a história da partida. Então eu destaco esses dois jogadores pelo lado do Santa. Dessa vez, Machowski, que não é, não teve atuação tão destacada, porque ele vem sendo recorrente nessa questão, né? Mas um pouco pela falta de pontaria do CRB, ele ainda fez uma defesa no gol do CRB. Foi uma defesa até difícil, mas aí no rebote Edson Ratinho marcou.
E só mais uma menção honrosa aqui, Celso. Eu acho que Daniel Sobralense é um cara que será muito útil a esse time do Santa Cruz. Embora eu acho que ele tenha sido até melhor no primeiro tempo, mesmo com o menor volume do Santa Cruz no primeiro tempo, mas eu achei que ele foi o único que ainda conseguiu jogar alguma coisa ali pelo Santa Cruz. Mas no segundo tempo, ele, mesmo tendo dado uma caída no todo, eu acho que ele tem se mostrado, ele mostrou hoje o quanto ele pode ser importante. Quando Arthur voltar ao time, acho que pode dar uma dinâmica melhor nesse setor de criação do Santa Cruz, que anda, ou andava, pelo menos até hoje, tão carente, né? Um jogador experiente, enfim.
Galera, pra gente fechar aqui, a gente sabe que a próxima rodada dessa Copa do Nordeste esticada só vai rolar dia 10 de março pro Santa Cruz, quando o Santa enfrenta o CRB nesse jogo de volta, né? A parte da volta da tabela, vamos colocar dessa forma. Mas nesse momento, com três rodadas, o Santa, a gente sabe que ainda está faltando, até vale destacar aqui, ainda está faltando a partida entre 13 e Confiança, que só vai ser na próxima segunda. Mas nesse momento, com Santa Cruz e CRB disparados, vamos só analisar como é que está a situação de tabela por enquanto, Maestro. O Santa tem 7 pontos, passou o CRB, que ficou com 6. O Confiança tem 1 ponto e o 13 fecha com 0. Como é que fica a situação do Santa para o restante dessa primeira fase, Maestro?
Clareou a classificação. Lembrando que nesse ano não tem mais aquela de alguns segundos colocados não avançarem. Todos os vice-líderes avançam. Foi reformulada a Copa do Nordeste com essa seletiva. Então essa fase de grupos ela tem 16 times. Cada chave é classificar o primeiro e segundo lugar. Nesse momento, eu considero ainda, porque vai ter o jogo da volta, é um compromisso difícil lá em Alagoas, o CRB é o favorito da chave, mas nesse momento o Santa já abre uma situação boa sobre o 13, que primeiro não vem se encontrando, e agora com essa vitória sobre o CRB assumindo a liderança, ele ganha tranquilidade, inclusive pernambucano, onde aí sim ele não vem bem. Para a Copa do Nordeste, essas duas vitórias seguidas no Arruda, né, 13 e CRB, clarearam bastante uma classificação às quartas de final numa chave difícil.
E ele só volta a jogar agora, o Sassuolo, lá na frente, né, no dia 10, então tem tempo aí, né, para o time evoluir ainda mais. O Santa Cruz, que 100% dentro de casa, né, venceu seus dois jogos no Arruda, empatou fora contra o Confiança, ainda vai receber o Confiança no Arruda, então realmente a situação ficou, pelo menos, bem encaminhada, né, para a classificação.
Galera, vocês têm alguma coisa mais para acrescentar sobre essa partida, os reflexos desse resultado?
Eu acho que o destaque negativo, né, que a gente ficou, faltou...
Ah, sim, verdade, então vamos lá.
Apontar, né? Eu vou apontar aqui, Celso, dois jogadores. João Ananias, eu acho que é foda porque ele está sacrificado, né, jogando ali na lateral direita, mas você vê claramente que não é muito a dele, é um jogador que destoa um pouco... tem séria limitação para jogar ali pela lateral direita. E eu acho que Genilson, no primeiro tempo, no segundo tempo o CRB praticamente não chegou, mas no primeiro ele meio que tava muito atrapalhado, o zagueiro tricolor. Então acho que esses dois aí fica com o destaque negativo.
Concorda com o Lucas, Maestro?
Fechou.
Fechou, é isso aí. Galera, dá pra gente dar por encerrado aqui, então, esse telecast, né? Se faltou mais alguma coisa, a gente traz aí nos próximos programas. Valeu, Maestro, valeu, Lucas.
Valeu, Celso.
Valeu, meu irmão. Saudações. Valeu, galera, até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.